Ladies and gentlemen, please take your seats. We're about to.
Senhoras e senhores, por favor, sentem-se. Vamos começar a sessão. Eu estou falando em nome de Brian Holm, que é o Brian Byron Holland, que é o diretor do CCNSO.
Okay, good morning, everybody.
Bom dia a todos e bem-vindos à reunião da diretoria com o CCNSO. Eu vejo alguns conhecidos. Eu sou Byron Holland. Eu fui recentemente reeleito presidente ou diretor do CCNSO. Nós temos uma agenda muito cheia e eu sei que a diretoria vai ter um trabalho muito duro, então nós queremos muito que essa troca seja frutífera. Muito obrigado, Steve Crocker. Nós da diretoria, esse formato era um pouco mais social e nós mudamos para o objetivo expresso de dar mais substância. Esse é um momento de mensagens diretas. Eu sei de que vocês não são tímidos, mas nós estamos preparados e, se necessário, nós vamos responder o que pudermos. Na verdade, essa reunião é de vocês e vamos fazer o máximo possível na agenda. Nós temos um tempo muito curto e vamos parar na hora determinada. Muito obrigada, Steve. Fala Byron Holland. A primeira coisa na agenda é o comentário sobre o trabalho principal que estão fazendo, e assim como o grupo de interpretação. E vamos falar dos nomes do grupo de estudo de nomes de território e país. Eu vou então mudar o chapéu, porque também eu sou o diretor do grupo de finanças e eu espero em breve ser ex-diretor, porque tenho o prazer de dizer que estamos terminando. Para os que viram os últimos 2 anos e meio do trabalho do grupo de finanças, tivemos uma discussão muito boa com a ICANN sobre qual seria a compensação da ICANN dos esforços feitos em nome da comunidade CCNSO. E nós vamos dar uma atualização do grupo de finanças e nós tivemos consensos sobre o caminho adiante e o marco em que vamos trabalhar. Foi uma jornada longa, com alguns buracos pelo caminho, mas eu acho que vamos ter sucesso no conselho amanhã, ou na reunião da diretoria. Eu vou passar para o Keith, que vai dar uma atualização sobre o FOI. Eu sou Keith Davison, eu sou o diretor do Marco de Interpretação Esse nome veio de um trabalho anterior do CCNSO com delegação e redelegação de códigos de país. O marco tinha o objetivo de dar maior profundidade às diretrizes de delegação e redelegação. Então, trabalhamos até 94. Há quatro capítulos principais do marco. E nós recém terminamos com o terceiro tópico e mais controvertido, que é de revocação. Esse termo foi cunhado, de que o CCTLD seria revogado, e isso significaria a deleção desse domínio de alto nível na raiz iana e assim por diante. Nós tivemos uma posição unânime no grupo de trabalho e agora passamos para o consulta em relação à delegação. Revogação. O que é importante para a diretoria é ter completado esse capítulo. Estamos trabalhando num glossário que está em processo de implementação. Estamos trabalhando com o GAC e outros grupos e esperamos trazer à diretoria em Londres, talvez, um marco completo para verificação pela diretoria. Então, muito obrigado e saudações. Algum comentário para o Keith? Alguma pergunta? Bertrand, Mike e Steve. Muito obrigado. Em primeiro lugar, fala Bertrand, congratulações ao grupo de trabalho. Esse trabalho foi muito delicado. E os CCs independentes e as suas relações com seus governos e a responsabilidade da ICANN nesse processo. Como vocês antecipam a relação com o GAC? Vocês acham que vai haver endosso total? Talvez nem todos os membros do GAC seguiram os tópicos como deveriam. Qual a sua opinião? Eu acho uma boa pergunta, Bertrand, diz Keith Davidson. Tivemos algumas discussões nos últimos meses, no último ano, mas houve um reengajamento dos representantes do GAC. Embora eles não possam falar pelo GAC, eu acho que eles podem levar mensagens para o GAC para não haver essas lacunas entre o GAC e o grupo de trabalho. E eu acho que certamente nós vamos obter o apoio do GAC para o documento. Muito obrigado, Byron. Continuando o que foi dito, esse trabalho precisou de muito esforço. Keith, Matt, toda a equipe fizeram um trabalho incrível. Dito isso, eu acho que, como outros, além dos CCs, não olham isso, essas são as plantas em que vemos alguns nomes que podem entrar na raiz. Eu acho que é um trabalho muito interessante em termos do que acontece com as TLDs num ambiente menos certo, menos seguro. Então, quem não é um gerente de CCTLD, eu estimulo vocês a encontrar tempo para ler e refinar o que foi falado sobre questões não CCTLD. Muito obrigado, Mark. Steve, eu também estou muito feliz com esse trabalho. Eu esperei já algum tempo esse trabalho. Eu vou falar da perspectiva do processo a nível de diretoria. Quando temos uma ação a tomar, uma delegação ou redelegação, eu não lembro. Eu acho que só houve alguns casos em que houve revogação de uma delegação sem uma redelegação correspondente. Muito mais frequente a redelegação, solicitação de redelegação e de delegação. Há alguns problemas pequenos, às vezes nem tão pequenos. Então, se fala de apoio da comunidade no RFC de 1591. Então, os contatos-chave devem estar no país envolvido e serão sujeitos às leis desse país. E talvez eu estou esquecendo de alguma coisa, mas a nível da diretoria nos apresentam um pacote e nós precisamos lidar com isso. Precisamos saber quais são as leis ou as regras do RFC 1591 e quero enfatizar, o diretoria não quer estar na posição de tomar decisões nestas questões. O board faz a supervisão do processo e quer ver, então, ver se os resultados estão completos e fazem sentido. Nós temos, é claro, muita competência no board, na diretoria. Então, não é estranho para nós lidar com questões específicas, mas isso a diretoria não quer fazer e não deve fazer. Nós queremos criar processos que representem a comunidade e o controle da comunidade para que façam isso de forma muito melhor. Como eu disse, eu fico muito feliz de ver isso. Eu tenho esperei isso por muito tempo e a próxima etapa seria colocar na prática e ver se isso funciona. E que haja um fluxo de transações que chegue à diretoria. É um passo muito importante e está indo para um processo de maturação para que se torne autossuficiente e todos concordem com o processo. Muito obrigado, Steve. Keith, você tem um comentário? Muito obrigado, Byron. Eu gostaria de fazer um follow-up dos comentários do anteriores. Então, pode haver alguns casos no passado onde a diretoria tomou decisões que pareceram estar fora das políticas e das diretrizes. Dentro do RFC 1591 não há, por exemplo, uma diretriz para a aposentadoria, por assim dizer, da CCTDL. Não há políticas, não há essa diretriz, mas o grupo de trabalho de interpretação, ele olhou isso um pouco e há alguns casos só de aposentadoria ou de retirar. Há partes interessadas e nós temos já uma matriz de texto para haver consenso da comunidade ou consentimento da comunidade. Então, deve ser, haver um marco para que nós possamos tomar as decisões mais racionais e melhores. Para os que não estão seguindo isso de forma tão detalhada, uma das coisas que descobrimos, num caso muito pequeno de casos, fala Steve Crocker, eu me lembro que o CS, que era para a Tchecoslováquia e foi retirada, e foi separada, quando a Tchecoslováquia foi separada na República Tcheca e na Eslováquia, então alguns anos depois, um dos países que foi resultado dessa separação da Iugoslávia também, isso foi muito estranho. E eu acho que 5 anos depois ainda ficou uma cauda, por assim dizer, de referências que sobraram. Isso foi resolvido, é que quando alguma coisa é retirada de serviço por muito tempo, eu acho que agora são 50 anos e não 5 anos, com a regra da organização 4166. A redelegação, de fato, foi apresentada depois de ocorrida, então houve uma mudança de gestão e tudo foi feito, exceto interação com a ICANN e a IANA, e fazer esse pacote que é deficiente formalmente, mas é muito atraente, mostrando como as coisas acontecem de fato. Então, é esse tipo de coisa que ajuda. Alguém está levantando a mão ou você está botando seu casaco, Chris? Eu gostaria de acrescentar um pequeno detalhe sobre a redelegação de fato. Eles não foram acompanhados e a comunidade não ficou a par. Então, esse tipo de problema é algo que nós vamos ter que abordar, porque isso leva a um problema no processo. E antes os governos eram responsáveis por isso. Eu não sei qual é a resposta, mas nós vamos ter que lidar com isso.
Fala Mike Silva. Essas delegações, redelegações, muitas vezes são muito úteis, porque não há um plano de transição e a transição já está ocorrendo. Então, é uma das coisas sobre as quais, é uma das coisas que analisamos, como nos enfrentarmos a isso. Poderia ser algo não tão negativo, seria a melhor forma de dizer, mas temos que interagir um pouco mais com esses temas. Obrigado, Mike.
Fala Byron Holland. Como vocês podem ver, nós mergulhamos na piscina rapidamente quando entramos nesses temas, mas temos que continuar avançando porque temos pouco tempo. A próxima atualização é sobre o trabalho que fez o Grupo de Trabalho de Territórios e Países. Vai nos falar Paul Schindler. Bom, o meu grupo se estabeleceu com 3 funções. Com a ideia de ver as formas como os nomes e países são utilizados e como esse processo pode ser encarado e se é necessário fazer recomendações. O grupo de trabalho faz isso, completamos esse trabalho em setembro e oferecemos as recomendações ao Conselho da CCNSO. O Conselho aprovou resoluções respectivas a isso, referentes a isso. Quero me referir aos dados, mas vou destacar as três recomendações que fizemos, porque esse é o ponto no qual estamos atualmente. E essas recomendações são um melhor indicador de onde vai nosso trabalho seguinte. O grupo recomendou que haja um grupo de trabalho intercomunitário que analise esses temas em maior profundidade. O grupo trabalhou para continuar com o aspecto do estudo do grupo de trabalho, esse novo entorno que sempre está se modificando, e esperamos continuar com esse trabalho. A segunda recomendação é dar assessoria sobre a possibilidade de desenvolver um marco de definição uniforme que poderia se aplicar em todas as SOs e ACs respectivas. Não há uma definição por parte do grupo de trabalho de que dito marco seja factível e nem que vá ser implementado, mas vamos avaliar sua factibilidade. Se esse marco for considerado aplicável, o estudo vai assessorar sobre seu conteúdo e como vai se desenvolver o marco. Esse é o ponto que nós estamos analisando nesse momento. Estamos convidando a GNCO e a LAC para IGAC para participar do grupo de trabalho. O staff está analisando uma pessoa que vai trabalhar tanto no grupo de trabalho como o enfoque para as SOs e ACs. O grupo de trabalho vai ter a parte final da recomendação, que foi adotada por uma resolução do Conselho, e eu vou ler para os efeitos da precisão. À luz da necessidade do tratamento dos nomes de países e de territórios e da afirmação e consistências das distintas políticas da ICANN, das inconsistências das distintas políticas da ICANN, se recomenda que a CCNSO se refira a respeito da exclusão em todos os idiomas para a rodada seguinte para as designações das novas GTLDs. Essa é uma forma longa de dizer: nós não queremos que aconteça nada que evite o grupo de trabalho, o trabalho do grupo de trabalho. Isso vai ser oferecido à diretoria até que nós possamos avançar um pouco mais na formação do grupo de trabalho. Fala, Byron. Obrigado, Paul. Alguma pergunta ou comentário sobre o tema? Jay? Fala Jay Davis de Ponto NT. Todo esse trabalho que mostra essas inconsistências na política, para mim, é uma evidência bastante conclusiva de algo. E é a seguinte: eu não vi a fortaleza potencial de reação da diretoria que eu esperaria ver em termos de aceitar o que isso significa, quanto a como a ICANN abordou esses assuntos historicamente. Não sei muito bem se eu entendo, Jay. O grupo de trabalho...
É o trabalho que o Byron, me desculpa, o Bunny e o Keith fizeram. O grupo de trabalho de interpretação do marco está no relatório, e esse trabalho sobre nomes de países de DTLD é uma questão que está acontecendo. Eu não tenho certeza do que está falando. Jay Daly diz que vários itens do trabalho que passaram por CCNSO, vendo como a diretoria trabalhou e foram encontradas inconsistências, e que eu queria saber qual é o plano para garantir que isso não ocorra no futuro. Você pode dar um exemplo? Eu não sei, você não sei, sem olhar os relatórios, eu não me lembro de nenhum exemplo de inconsistência ao lidar com o CCTLD. Então, vamos falar disso offline. Eu tenho um comentário para o Keith. Eu gostaria de dizer que eu gostaria de levar isso de volta para Nova Zelândia e trabalhar isso com o Jay. E depois fazer uma pergunta sobre o assunto. Talvez a gente possa responder em Singapura.
Fala outro orador. Eu gostaria de resumir isso, Jay. Sua recomendação é que, através do trabalho dos grupos, nós continuemos mostrando as inconsistências e tentar chegar a uma resolução do FOI, que possamos descobrir as inconsistências, se é que a diretoria vai fazer algo. Isso vai significar reformular a questão? Fala, Jay. Você quer... Fala, Chris. Bem, os exemplos vão ser úteis. E você caracteriza as inconsistências descobertas no grupo de trabalho do marco de interpretação. Isso teria que preocupar a diretoria. Eu estou em desacordo, porque o grupo de trabalho FOI está trabalhando a 1591, e isso é muito importante para essa comunidade. Dadas as mudanças, seria extraordinário que houvesse essas inconsistências. Eu diria exatamente o contrário. A evidência de que está funcionando muito bem, e uma vez que as CCNSO fizer o trabalho, e uma vez que puder gerar uma solução, e em segundo lugar, que a diretoria possa dizer que isso é fantástico. Obrigado. Fala, Mike. Eu acredito que as inconsistências são uma realidade de crescimento orgânico. Há algumas opções dentro dessas inconsistências. Uma das possibilidades é geri-las. E a outra é aceitá-las e avançar sem fazer mudanças. Desculpem o comentário, mas a palavra nuance não é uma palavra francesa. Nuance. Se a inconsistência é identificada, isso requer que haja alguma atuação da diretoria, porque isso não pode ser enviado a nós e dizer isso não é algo que nós possamos fazer, vocês têm que fazer alguma coisa. Eu acredito que se requer mais diálogo nisso. Mas eu não me preocupo, eu não sei se acontece o mesmo com os demais. Fala Steve Crocker. Eu acredito que temos que definir bem o que estamos falando. Não sei se temos que nos preocupar, mas temos que estar atentos. Fala Byron. Obrigado, Jay. Com isso, temos o ponto 1 na agenda, que fica completa assim. As boas notícias é que, por fim, podemos ter um pouco de diálogo, e a má notícia é que estamos no ponto 1 de um total de 4. Eu quero agradecer a staff, ao pessoal da ICANN e especialmente a Xavier e ao grupo de trabalho de finanças por tudo o que tem feito nesses 2 anos. Quero agradecer-lhes pelas conversações e por suas resoluções a partir do grupo de trabalho de finanças. Vamos passar ao ponto 2, onde Roloff Meyer, de SIDN e presidente da CCNSO, vai fazer alguns comentários. Obrigado, Byron. Sou Roloff Meyer. Depois de ter visto a reação da ICANN sobre os comentários que nós fornecemos para o ano 2014, o plano financeiro para 2014, eu acredito que necessitamos algum tempo para nos recuperarmos e escrevemos uma carta para a diretoria e explicamos nossa preocupação e frustração sobre a falta ou ausência de um processo de planificação estratégica compreensiva, abrangente. O que nos falta é uma resposta adequada e também alguma ação sobre essa resposta. E os prazos que foram cumpridos e os processos ao longo dos anos, vimos que os prazos vão avançando, os processos mudam, sempre com o objetivo de melhorar. E muitas vezes com um fracasso na obtenção dessa melhora. Xavier Galvez, CFO da ICANN. Bem, nós recebemos uma resposta no domingo passado e devo dizer que tanto no debate com Fad e com Shead e a carta de Shead foram muito tranquilizadoras e eles nos prometem a criação de um processo que vai ser bem estruturado e oferecer respostas. No entanto, eu não quero ser negativo, mas recebemos essas tranquilizações antes e como grupo de trabalho, provavelmente como comunidade da CCNSO, o que queremos que a diretoria nos dê são tranquilidades adicionais. Queríamos, por exemplo, uma confirmação à pergunta de se essa questão tem a ver com o processo de planificação estratégica e outras questões. Isso está sendo visto como uma prioridade, porque o que nós vemos é que a diretoria e o CEO e o CEO estão ocupados com os processos das novas GTLDs e gostaríamos de ter uma confirmação de que essa é uma das prioridades principais. E, em segundo lugar, queríamos que nos confirmassem se essa vez o processo vai oferecer respostas para quem fizer um comentário, ou seja, que todos tenham um comentário. A diretoria da ICANN vai ter que considerar isso antes de os planos financeiros sejam aprovados. E bem, vamos seguir esse processo bem de perto. Estamos contentes de poder contribuir para melhorá-lo. Obrigado. Chris, você tem algum comentário? Fala Chris Spain, de Spain. Tendo dito o mesmo que vocês acabam de dizer à diretoria, eu entendo a frustração. Duas coisas. Em primeiro lugar, eu estou no comitê de finanças e esse comitê está trabalhando muito com o processo porque está vinculado ao plano estratégico e por essa razão é relevante. Este ano é outro ano de transição no sentido de que vamos passar a um novo plano estratégico. Portanto, há alguns ajustes que teremos que fazer nos processos de tempo, de orçamento, mas é algo que temos que discutir com o Xavier. Há um plano e a meta desse plano é assegurar que haja suficiente tempo para que as perguntas sejam respondidas. Também posso lhes dizer que a precisão das respostas ou a profundidade das respostas às perguntas ou a falta delas está, digamos, sendo considerada pela diretoria e sabemos, nós do Comitê de Finanças, que a qualidade das respostas há coisas que não são aceitáveis. Os formatos de linha, por exemplo. Então posso dizer-lhes que estamos tentando fazer com que isso aconteça. E eu estou, digamos, eu acredito que isso vai acontecer e que vai funcionar bem neste ano e no próximo ano, com um condicionamento de que vamos transitar a um plano estratégico que é um pouco mais complicado do que poderia ter sido. E a respeito do futuro, todos nós já estamos trabalhando com a transição ao novo plano estratégico.
Sim. É a prioridade maior e não vai ser feito sombra pelos novos GTLDs. E isso é muito importante. E os comentários sobre a área de foco 4 para passando para a área de foco 1 são bem-vindos. Muito obrigada, Chris. Steve disse, eu gostaria de acrescentar que a versão curta está sendo levada, da resposta do Chris, está sendo levada muito séria, de forma séria. Se você não está feliz, nós também não. Então, fechar as coisas é muito importante. Os pontos que você levantou, o grupo de trabalho tem trabalhado nisso assiduamente por algum tempo. Eu estou impressionado com a profundidade da análise que vocês fizeram com o orçamento. Eu acho que vocês conhecem o orçamento melhor do que nós. Então, Chris falou sobre o esforço que está sendo feito e eu gostaria de juntar isso, dizendo que, ou terminar isso, se não adianta muito esforço se o trabalho não for completado. E é isso que nós queremos fazer. Porque os pontos que você levantou são essenciais. Muito obrigado, Steven. Chris, é bom ouvir isso, porque eu tenho a clara impressão de que o Safia, ele, para melhorar, ele precisa da competência dentro da ICAN para fazer isso. E isso é uma prioridade para a diretoria. Mike, eu vou dar uma visão cínica. Vocês continuam sendo aí bem positivos. Não estamos falando sobre três coisas: o planejamento estratégico, o planejamento operacional e o orçamento, certo? Bem, eu não tenho certeza de que os seus comentários eram mais direcionados ao orçamento ou ao plano estratégico ou ao operacional. Mas em termos de orçamento, e isso está sempre na cabeça de todo mundo nos últimos anos, e nós sabemos que há algumas questões em termos da qualidade da resposta e da pontualidade da resposta. Nós também achamos que pode haver a percepção que estamos dando um passo atrás, que não haverá consulta suficiente com a comunidade, etc. E alguns processos que vamos anunciar terão consulta com a comunidade em vários estágios nesse ano. Nós levamos esses comentários muito seriamente. Esse é um ano importante porque o plano estratégico desta vez, um plano estratégico completo, será convertido em um plano financeiro de 5 anos. E também vamos produzir não apenas relatórios de despesas, mas também fluxo de caixa, relatórios mensais. Então, nós precisamos passar de 15 anos, que não tinha, há 15 anos não tínhamos nada, para um outro nível, que é o planejamento financeiro adequado. E vamos começar a ter demonstrativos trimestrais que vão começar a ser publicados na semana que vem. Nós levamos os relatórios muito a sério. Eu quero levar a discussão para um outro nível que eu acho que é importante. como nós temos outros tópicos, então, Roloff, eu sugiro que vocês façam uma... Você tem uma resposta tamanho de Twitter. A nossa principal preocupação, diz Roloff, é a questão de responsabilização e excelência e transparência. Nós temos que ter uma estratégia clara, um plano estratégico que tenha uma métrica, e a partir daí eu posso derivar um plano anual com métrica, e a partir deste deve ser feito um orçamento. É esse o caminho. Meu comentário é como obter a transparência, responsabilização operacional e excelência. Então, além disso, não está nada sendo feito. A maior preocupação é transparência e responsabilização e excelência. Bom, por causa, como nós não temos tempo, nós vamos só falar do ponto 3, não vamos ter tempo de falar do ponto 4, mas Keith, rapidamente, você poderia fazer algum comentário sobre a governança da internet? Em especial, a declaração de Montevidéu. Eu não sei como é que eu posso falar rápido sobre isso. O tópico da governança da internet é uma das coisas principais e tem muita atividade. A comunidade CCTLD tem endossado o processo de governança da internet. Eles têm catalisado em nível nacional, regional, sub-regional e global, tem, então, apoiado o processo de governança da internet, mas há alguns debates confusos, especialmente depois de Montevidéu ou a declaração de Montevidéu. Então, só para destacar alguns pontos. Talvez eu não fale de uma resposta, mas eu acho que aqui precisa de algum esclarecimento para a diretoria. Nós precisamos de clareza sobre o que a ICANN, qual é a expectativa da ICANN em termos de governança da internet, em termos de CCTLDs e nossa comunidade. Às vezes a ICANN comenta dizendo que o STAR é o grupo que representante o ecossistema internet. Mas o iSTAR, ele não inclui a comunidade CCTLD. E eu acho que esperamos que a ICANN fale a favor ou em nome do CCTLD. E temos uma pergunta específica. Eu vou ler quais são as expectativas da diretoria da relação da ICANN com outras organizações da internet em relação à declaração de Montevidéu, pensando na próxima reunião do Brasil. Muito obrigado, Keith Byron. Eu não quero falar diretamente você ou Ray Plazac, eu não quero falar disso diretamente, mas eu gostaria de mencionar sobre o fechamento da reunião. Eu gostaria que algumas ações que tenham sido faladas nessa reunião sejam levadas em conta para que sejam anotadas. Olga fala, por causa de tempo, há muita coisa que nós falaremos sobre esse tema e com vocês, mas eu vou falar diretamente a questão de expectativas, as expectativas da comunidade da ICANN e as expectativas exteriores vis-à-vis outras organizações internacionais. As expectativas internas, ou dizendo, a nossa esperança é trabalhar juntos melhor de agora em diante, de forma mais coordenada, para trabalhar com as ideias que são trazidas à mesa, destacá-las, aprofundá-las e estabelecer ações concretas, especialmente na forma, os CCTLDs podem discutir isso dentro dos seus países com os governos nacionais. Enquanto as expectativas externas é que da diretoria em relação ou em relação a outras organizações internacionais, eu gostaria que melhores relações com organizações internacionais para que absorvam o que está acontecendo, vejam que as coisas estão mudando, há uma disposição de dialogar e falar sobre novas ideias. Então, acho que muitos ao redor do mundo vão gostar disso, inclusive as instituições de Genebra. Muito obrigado. Dois comentários rápido e depois temos que terminar a reunião. Gonçalo Navarro, da diretoria, eu vou ser breve. É uma pena que nós não temos mais tempo para falar disso, esse tema é importante. Como você falou de como a comunidade CCTLD pode se engajar mais em relação à reunião ao Brasil. Então, a minha sugestão é que os VIPs da região coletem informações e tentem elaborar um entendimento geral do que será essa reunião e a comunidade CCTLD, especialmente na América Latina, foi, de fato, um embaixador da governança. Então, vocês têm um papel muito importante nesse sentido e eu espero que possamos mostrar esse esforço na região e mostrar isso para os outros VIPs de outras regiões. Bertrand, o último comentário, Bertrand, a nossa reunião começou 10 minutos mais tarde. Há um ponto rápido falando do que você falou, Byron, há umas 3 reuniões atrás, quanto ao papel do CCTLD nos fóruns internacionais e em discussões de múltiplas partes sobre a governança da internet. A reunião do Brasil não é um fim, é parte de um longo processo e podemos ter discussões em nível nacional para receber um feedback. Isso será muito bem-vindo. Eu acho que os CCs têm um papel muito importante nesse sentido. Eu estou falando não só de apoio, mas de interação e facilitação. Steve, seu comentário final. Eu fico feliz que a gente entrou em tópicos mais concretos. É pena que a gente não conseguiu falar de todas as perguntas. Então, como eu falei, nós queremos ter essas interações e candidatos em círculos diplomáticos. E eu acho que nós acabamos conseguindo isso, sem dúvida. Há várias coisas ainda que precisam ser resolvidas e não sejam tímidos e continuem a nos pressionar. Muito obrigado. Fala Byron Holland, e vamos voltar de onde viemos.